E quem está comigo aqui é o Padre Fernando. Padre Fernando, que é vigário aqui na paróquia de Uruçanga, e o assunto é quaresma. Padre Fernando dos Santos de Oliveira. Fiquei impressionado com o número de pessoas ontem na celebração da quarta-feira de cinzas. Foi a primeira celebração da quaresma. Muita gente. Não fui, mas vi que a praça estava lotada de automóveis. Até falei, parecia uma festa na cidade. Impressionante como o tempo passa e a Igreja Católica se mantém firme, né, nos seus fiéis. E o assunto quaresma nos faz refletir sobre o que é a quaresma, né? Oração, reflexão, jejum, doação, caridade, tem muita coisa. Os pilares da quaresma são muitos. E é bom falar sobre isso. Seja bem-vindo, padre. Bom dia.
Obrigado, Bicudo. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos os nossos radio-ouvintes nesta manhã do dia 19 de fevereiro de 2026.
O que é a quaresma? O que a quaresma representa? Ela é um período, né, que antecede um outro período também e os vários fatos bíblicos que a gente vai relembrando. Né?
Isso. Dentro da liturgia nós temos vários tempos, né, e cada tempo tem o seu significado. Né? Nós tivemos o Advento, né, e esse tempo de preparação também para o Natal. Depois voltamos para o tempo do Natal, tempo comum, né, e interrompemos a primeira parte do tempo comum e iniciamos o tempo da quaresma, que é um tempo em que aponta para nós, para algo, vamos dizer assim, maior. Né? A quaresma é esse tempo de purificação. O número 40, quando a gente vai à Bíblia, é muito interessante, porque remete sempre aos 40 dias de Jesus no deserto, aos 40 dias do dilúvio, aos 40 anos em que o povo de Israel caminhou rumo à terra prometida. Então, 40 para nós sempre remete a um tempo de preparação, a um tempo de purificação, né? Nós vamos fazendo esse itinerário, esta caminhada, e este tempo da quaresma, 40 dias sem os domingos, é interessante, vale lembrar também, porque se nós contarmos os domingos, vai dar um pouco mais. Mas os 6 domingos que nós temos, porque para nós, cristãos católicos, domingo sempre é Páscoa, né? Porque nós recordamos o dia da ressurreição de Jesus. Então, 40 dias sem o domingo, né? E depois, lembrando também 40 dias do monte do povo de Moisés, no Monte Sinai, 40 dias de Moisés, de Elias no Monte Oreb, enfim, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento aparece os 40 dias. Claro, não esta palavra efetivamente, mas este número. E este tempo de preparação, esse tempo em que nós também nos preparamos para algo maior, celebrar. E eu sempre digo que a gente celebra, né, na vida tudo exige preparação, né? Um casamento, um aniversário, né? Nós vamos convidar, fazer o convite para as pessoas, né, escolhendo os convidados, nós vamos escolher o lugar, se é um casamento à igreja, um aniversário, né, se vamos fazer em casa, enfim, tudo exige de nós uma preparação. E também na nossa fé acontece da mesma forma, né? E nós vamos fazendo esse tempo de preparação. E por isso que preparar bem para celebrar bem, para que a gente não celebre de qualquer forma, porque nós vamos celebrar aquilo que é o ponto central da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então a quaresma remete sempre esse tempo de preparação.
Certo. Isso nos leva muito ao comportamental das pessoas, né? Alguns rituais durante a quaresma, a própria abstinência de carne também, que com o passar do tempo também nos levou a refletir sobre a importância de outros comportamentos também, né?
Sim.
Parece que alguns fazer jejum é uma coisa muito, muito fácil. Não é difícil fazer jejum, não é? Ninguém morre por fazer um jejum, desde que ele tenha um tempo determinado, é claro.
Sim.
Mas tem muitas outras coisas importantes a se praticar também, né?
É. Na quaresma a gente fala sobretudo no tripé. Claro que são práticas que a gente pode fazer sempre durante o ano. Mas o evangelho de ontem nos trazia justamente estas três práticas da oração, do jejum e da caridade, ou da esmola, como a gente chama. Né? São três práticas que, primeiro, a oração nos remete à nossa relação com Deus. A caridade, a nossa relação com o próximo. E o jejum, a nossa relação conosco mesmos. Sempre de modo que não uma coisa que a gente faça para ser visto. Né? Jesus já dizia, né? Se quer rezar, fecha a sua porta, né? E reza no silêncio do teu coração, no teu íntimo. A caridade também, jejum, a caridade, o que a tua uma mão faz, a outra não precisa saber. O jejum, né? não faça como os hipócritas, que jejum e fica com a cara triste para dizer que estão jejuando. Né? Tudo isso são práticas que nos levam, claro, são práticas exteriores, mas que deve externalizar algo de dentro, não fazer pelo fazer. Né? Por exemplo, o jejum é uma prática, não é uma dieta, não é uma coisa que a gente faz para simplesmente passar fome, né? Mas nos ajuda a crescer também na virtude do autodomínio, né? Nós não somos animais irracionais, né? Nós temos razão e por isso nós devemos controlar os nossos desejos. E o jejum nos ajuda para isso. Depois a gente fala muito, o jejum da língua, padre. Sim, ontem eu dizia na missa, hoje de manhã também no Alvorada, na verdade seria abstinência, há uma diferença entre jejum e abstinência. O jejum dos alimentos e abstinência, às vezes a gente faz com propósito, né? Não vou usar rede social, ou vou diminuir, não vou ver TV, enfim. Mas se fala muito no, não, tem que fazer o jejum da fofoca, do falar mal, né? Seria abstinência. Mas isso a gente deve fazer sempre, né?
Sempre.
Em tese seria sempre, não só na quaresma, deixar de falar mal das pessoas, de fofocar, enfim. Então a gente tem que também fazer, ou às vezes a gente, porque fulano disse isso, porque o Papa disse isso, tem um texto, às vezes o Papa não disse aquilo, né? Um texto que está na internet, atribuído a alguém, ou ao Papa, ou qualquer outra pessoa. Mas, enfim, claro, é importante, sim, essas práticas, né? Quem sabe tem práticas que talvez a gente assuma para toda a vida, né? Esse negócio de vou procurar me manter mais, não julgar os outros, não falar da vida alheia, enfim. Mas, claro, a carne, né? A carne, pelo menos na quarta-feira de cinzas, alguns fazem sexta, né? Que é também uma orientação da igreja sempre, todas as sextas, né? A carne de sangue, de animais sangue quentes, que a gente chama, então o frango, o boi e outros animais semelhantes. E daí a gente come o peixe, enfim, né? E tem gente que faz um jejum. Na quarta-feira de cinzas, a igreja, claro, aí a partir dos 15 anos, tem mais ou menos uns 59, ou um pouco mais, quem tem saúde, né? Pode fazer uma refeição completa e duas menores, né? Então diminuindo. Há quem faça também, às vezes deixa de fazer uma refeição, porque pode ser um jejum maior, assim, de não comer nada também. Mas desde que a saúde lhe permita e também a idade, né? Então se faz, mas sempre com muita moderação.
A busca pelos textos bíblicos, né, os momentos em que a Bíblia fala mais sobre a crucificação de Jesus, toda a perseguição também, é importante buscar, porque a gente encontra na Bíblia a solução, a explicação para muitas coisas que são do nosso dia a dia. Né?
Sim, e sobretudo depois ali no mais perto da Semana Santa, conforme a gente vai chegando, nós vamos vendo Jesus preparando os próprios discípulos para esse momento, né? Os apóstolos, eles se preparando também. Hoje, por exemplo, ouvimos o Evangelho segundo Lucas, em que Jesus fala já da cruz, né? Quem quer me seguir, se alguém quiser, né? Na liberdade, tome a sua cruz e me siga, né? Porque quem quer perder a sua vida vai ganhá-la, e quem ganhar, quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. Então Jesus já começa a com esse discurso também. Como no advento, Jesus começa a falar mais do fim dos tempos, né, um tom mais escatológico, que a gente chama, numa linguagem mais teológica, também agora Jesus vai falando nessa direção, né, um pano de fundo. E depois, claro que os discípulos às vezes resistem, porque ainda não entendem, né, o messianismo de Jesus, né? A palavra Cristo em grego, o Messias, que é a mesma coisa, Messias em hebraico, significa ungido, né? Então, para mostrar que ele é ungido, e sobretudo o evangelho de, sobretudo Mateus, porque ele escreve para judeus, então ele vai sempre, sempre pisando nesse chão, né, para tentar provar, né, provar que Jesus é o cumprimento das profecias antigas, né, em que, por exemplo, Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor, né, desviei meu rosto de bofetões e cusparadas. Está lá a imagem de um servo que sofre, né, e ele é aquilo que vai acontecer depois com Jesus, né. Zacarias 9, né, o teu Salvador vai entrar num jumentinho, filho de uma jumentinha, é o que nós vamos ver depois lá no Domingo de Ramos, Jesus entrando na Cidade Santa num jumentinho. Não só porque o jumentinho é que, porque Jesus é simples, é humilde também, mas o jumentinho sempre remete a um animal pacífico, né? Jesus é um Messias, não aquele que vem entrando em Jerusalém num grande cavalo majestoso, como um guerreiro, mas ele é um Messias pacífico. Ele não veio trazer uma libertação política, né, libertar o povo das mãos do Império Romano. A libertação de Jesus é do pecado, é da morte, da condenação eterna. Então é esse tipo. Depois, claro, Isaías 7, né, nascerá uma virgem, dará luz ao Emmanuel. Enfim, então, quando a gente vai, é por isso que a igreja nos ensina a ler também o Antigo Testamento à luz de Jesus. Quando nós lemos essas profecias que eu disse e outras à luz de Jesus, aí nós vamos entendendo o cumprimento. Jesus dá cumprimento a todas essas profecias, né? Por exemplo, Isaías, que escreveu 700 anos antes de Jesus vir. Depois a gente vai escutar muito Isaías. Também no Natal, né, na noite do dia 24, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, Isaías escreve, né? É Jesus esta luz que agora ilumina Israel e todo mundo, né? E sobretudo na Sexta-feira Santa nós vamos ler este texto de Isaías, também um trecho sobre o servo sofredor. Então a quaresma nos prepara para isso, né? Não tem um fim em si mesma. É a quaresma pela quaresma. Não, sempre preparação, purificação, né? A primeira leitura de ontem, voltai-vos para o Senhor, rasgai o coração e não as vestes. São Paulo dizia, né, deixai-vos reconciliar com Deus. Essa palavra é importante nesse tempo da quaresma, né? Reconciliação com Deus por meio da confissão, mas tempo de pedir perdão, de as próprias cinzas, né? Somos pó, lembrando a nossa efemeridade, somos passageiros, né? Somos efêmeros. Então, a nossa fraqueza humana, a nossa fragilidade, a cinza é um sinal forte também que nos remete a isso. Por isso, né, as cinzas na cabeça.
Jesus era um cidadão puro e simples, né? Exemplar, né? Isso nos leva a refletir sobre essa questão de ser, de ver na simplicidade também, né, uma forma de ser feliz também, né? Certa vez o padre Valdemar disse aqui, olha, quem julga já está condenando, né, pelo fato de às vezes colocar no banco dos réus, e hoje em dia a comunicação está tão rápida, quando vem à tona uma dúvida sobre uma prática de uma pessoa, a sociedade logo já atira pedras, já antecipadamente condena, né? E a igreja, ela se posiciona assim de uma forma imparcial, né? Ela não, de não condenar, né?
Sim.
É difícil isso, né? Nos dias atuais também.
É, o Código de Direito Canônico diz que toda pessoa goza de boa fama, né? Então deve ter... Agora, a nossa atitude sempre deve ser a de Jesus. Como discípulos, uma vez que nós aceitamos e escolhemos caminhar com Jesus, a nossa atitude deve sempre de nos assemelhar a Ele, nos configurar a Ele. E essa questão do julgamento é uma grande tentação de todos nós. Todos nós.
Existe uma tendência forte.
Sim.
em já antecipadamente, né,
julgar, condenar.
Criar um preconceito.
Criar um preconceito. Né? Mas sempre, eu diria que é um exercício que nós vamos fazendo, né, aos poucos, de aprender a esperar, né? Esperar quando a gente começa a saber alguma coisa sobre alguém, não, fica quieto, porque a gente não sabe, e se errou, sempre a nossa atitude deve ser a de Jesus,
a
da
gente
compaixão,
vê isso
da misericórdia.
Nos fatos policiais, políticos, né? Onde uma notícia muitas vezes sai tendenciosa e tal, já vem uma condenação muito rápida.
Sim.
E aí até o tempo passa e depois, se verificar bem, com mais profundidade, não era bem aquilo.
É.
Mas aí já se causou uma...
Já foi, é como atirar uma pedra, né? É. Então, uma pedra lançada, já foi. É um grande risco, por isso que a notícia deve sempre ser dada com imparcialidade, né? Porque, às vezes, algumas, não todos, não podemos generalizar, claro que nós temos... há muitos na mídia trabalham com muita seriedade, mas alguns são muito tendenciosos. Isso é muito perigoso, né? não é saudável e não é o trabalho da mídia, né? Sempre é informar, né? E deu. Depois, né, aquilo que a opinião fica para cada um, né? Mas nunca devo dar uma notícia já justificando ou querendo defender ou acusar. Não, né? Sempre, claro que às vezes é difícil, mas a gente precisa fazer isso, justamente porque tem essa tendência e que a gente deve cuidar.
A própria igreja já foi questionada várias vezes, né, por às vezes não se posicionar sobre temas polêmicos da sociedade, né? Inclusive com aqueles momentos em que há conotação política também. Então a igreja vai nos conceitos e preceitos bíblicos e se mantém assim na retaguarda, né?
Sim, a igreja é muito cautelosa, né, para essas coisas, justamente para evitar, né, errar, justamente para não tomar posição. Então espera, né, às vezes como até mesmo como orientação, né, com alguma assessoria. Não, é momento de calar. Não, agora é momento de falar. Vamos lançar uma nota, vamos nos posicionar, ou pelo menos tomar um pronunciamento, né? Enfim, depende muito
mesmo
do momento.
Mesmo quando é acusado e
situação.
Ferido diretamente.
Sim.
Né? É um posicionamento de pensamento grande, né?
Sim. Porque a gente não pode agir por impulso, né? Simplesmente. Às vezes, quando acontece alguma coisa sobre um padre, enfim, um bispo, algo numa diocese, por exemplo, sempre a igreja tem a sua assessoria jurídica também, e isso vai, todo o cuidado, a cautela, tudo na maturidade, porque precisa investigar se é verdade ou não. Uma vez que se vê que se é verdade, então vai se tomar uma posição, vai dizer, né, ou pronunciamento dizendo o que vamos fazer. Ah, vamos investigar, né, uma nota sem posicionamento, né, porque a nossa atitude sempre, como disse, deve ser a de Jesus, da misericórdia, o olhar de misericórdia. E a quaresma também está aí para isso. Claro que eu digo, não é só na quaresma, mas a quaresma é esse tempo forte que acentua um pouco mais isso, nos ajuda, nos recorda com mais intensidade tudo isso, né? Sempre o da compaixão, da misericórdia, olhar para a miséria do outro também, né? Sempre nessa perspectiva de que eu também sou frágil. Jesus disse, quem está de pé, cuidado para não cair, né? Então, se colocar no lugar de outro, porque amanhã pode ser eu também ali, né?
É, exatamente. só não cai quem já está no chão, né?
É verdade.
Quem muitas vezes se destaca na sociedade, quem está numa vitrine muitas vezes, né? É alvo de olhares, né? Tendenciosos, né? A gente fala disso porque nós vivemos 2026, né? E com tanta tecnologia a gente consegue pesquisar lá atrás, por isso que é importante sempre citar a Bíblia como referência, né? A Bíblia traz, através dos comportamentos, dos tempos de 2000 anos atrás e até mais, né? Tantas lições importantes que são aplicadas até hoje. Né? Quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, né, padre?
É verdade, é isso aí.
Isso é bíblico, né?
É.
Muito bom, padre, obrigado por ter vindo, né? A gente busca aqui explicações da própria quaresma para crescer a cada dia. E nós temos oportunidade a cada dia que acordamos para melhorar sempre, né?
É importante, Bicudo, a gente aprofundar as coisas da nossa fé. Acho que eu dizia também, é sempre importante aproveitar agora. A gente não sabe se tem uma próxima quaresma. Isso não é para assustar, a gente nunca diz isso para assustar, mas porque a gente tem que ter essa consciência da nossa finitude, justamente aquilo que eu dizia antes. Então, estudar sobre a fé, propósitos, quem sabe ler sobre alguma coisa da fé agora no tempo da quaresma, sobre o tema da misericórdia, sobre qualquer outro tema que às vezes a gente precisa aprofundar, né? Fazer propósitos também, não só dessa questão, vou deixar de comer, tomar refri, vou deixar de comer alguma coisa que eu gosto. Tudo bem, é válido, é um exercício, como eu dizia antes, do autodomínio, né? Então, mas também outros propósitos, né? Às vezes, deixar de comer alguma coisa que eu gosto agora na quaresma, depois juntar o dinheiro que talvez eu, deixar de lanchar, então depois eu vou fazer uma obra de caridade, também é importante, né? Faço, além de fazer o jejum, também pratico a caridade, enfim, mais um propósito, quem sabe, sobre o atributo de Deus da misericórdia, ou da justiça, o amor, alguma coisa relacionada com da fé que eu ainda preciso aprofundar, sempre é tempo, e eu acho que a quaresma deve nos ajudar aí com os nossos propósitos.
O ser humano vive em busca da recompensa, sempre, né? Sempre, né? Ele estuda 4, 5, 6 anos pela recompensa da formação, que depois lhe dá também a condição de trabalhar. Ele trabalha 30 dias pela recompensa do salário.
Vai motivado.
O salário, é sempre uma motivação, né? A recompensa de ser um bom ser humano, um bom cristão, é a recompensa da vida eterna, espiritual, né? Mas você tem que viver uma vida inteira no material,
sim,
né, com a recompensa do espiritual. É uma coisa que, para muitos, não é difícil de entrar. Né?
Caminhamos com a meta, o céu. Né? Somos peregrinos, não somos eternos neste mundo, e nós caminhamos os pés, sim, bem fixos no chão, mas os nossos olhos voltados para o céu.
Obrigado, Padre Fernando. Refletimos um pouco, filosofamos um pouco sobre a Bíblia e também a quaresma, né? Muito obrigado.
Obrigado pela oportunidade também, para também conversarmos sobre esse tema, aprofundarmos, recordarmos algumas coisas também importantes.
A Rádio Marconi transmite todos os dias as celebrações aqui na Igreja Matriz, né? Durante todo o ano. E você está convidado a participar também, né? Além da paróquia Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Senhora Aparecida também, que fica aqui também dentro da cidade de Uruçanga, no bairro da Estação, né? E em todas as cidades, a Igreja Católica, né? Mantendo firme a sua tradição, né?
Ontem as três missas, e as três muito cheias também, né? Manhã à tarde presidi, à noite quando eu saí para presidir a missa, passei aqui, estava mais gente ainda na rua, aqui do lado e também lá atrás. É um tempo que eu noto que às vezes o pessoal, em algumas pessoas, vem pelo menos nesses tempos, né? Sobretudo agora na Semana Santa, há um grande número de participação de fiéis.
E quem mora no interior, nas comunidades, participe, né? É o momento em que todos celebram juntos, se encontram, e isso motiva também o celebrante, todas as pessoas que trabalham para uma celebração bonita, né? Importante, né?
Verdade.
Obrigado, padre.
Obrigado.